Agradeço ao senador Mozarildo pela concessão na forma de permuta do seu tempo e agradeço ao senador Suplicy. Senhores senadores, senhoras senadoras, pretendo dar continuidade ao pronunciamento iniciado na última semana, que diz respeito à inflação, mas antes, fazer referência a alguns acontecimentos do último final de semana. Inicialmente, estive no Paraná, no município de Paranaguá, onde participei de um almoço de solidariedade, reunindo lideranças de todos os municípios que foram alcançados recentemente por fortes chuvas, com enchentes que provocaram desabamentos, desabrigando milhares de pessoas, inclusive com algumas mortes. E tive a oportunidade de destinar aos municípios das emendas parlamentares, da minha cota pessoal, o valor de R$1.400.000 distribuídos entre os municípios atingidos. De lá fui a Santa Catarina, senhor presidente, participar de um grande encontro que reúne mais de 40 mil pessoas, dos Gideões. Faço referência a esse itinerário porque tive oportunidade de ouvir pessoas a respeito do tema que explorarei em seguida. Mas antes de chegar a esse tema, no final de semana o PT se reuniu em Brasília e, surpreendentemente, atacou a oposição. Avançou sobre as hostes oposicionistas, alardeando a falta de identidade da oposição no país, como se tivesse autoridade para discutir identidade partidária e programática. No momento em que recebia de volta com festas para os seus quadros, um dos emblemáticos mensaleiros, o senhor Delube Soares. E é evidente que os ataques à oposição atendeu a uma estratégia de desvio do foco, agredir a oposição na tentativa de manter na penumbra as suas próprias mazelas e vicissitudes. Agredir a oposição para tentar esconder os problemas com o mensalão e com a inflação e outros problemas mais. Portanto, não vamos maximizar o episódio, apenas faço referência para dizer que dos problemas da oposição, todos nós devemos cuidar. Mas dos problemas que afetam o país e o povo brasileiro, deve cuidar o governo, já que para isso houve uma eleição, a vitória, a posse e ao exercício de um mandato em curso. A outra questão, quero fazer referência também, senhor presidente, à divulgação de que o Ministério da Educação está produzindo livros didáticos, partidarizando e ideologizando. Nós estamos anunciando agora que o senador Ciro Miranda, do nosso partido, que é integrante da Comissão de Educação, apresentará amanhã um requerimento convocando o ministro da Educação, Fernando Haddad, para falar sobre esta denúncia, porque é uma denúncia. Obviamente, livros didáticos com este propósito da ideologização é oriundo de uma outra época, uma época muito distante, remonta às escolas alemãs do período nefasto do nazismo. É uma prática que tem que ser combatida. Nós não estamos preocupados apenas com o fato de que, nesses livros didáticos, e veja que didatismo, se louva a ação de um presidente da República e se combate a ação de outro presidente da República. Isto é didático, deve ser pedagógico, enfim. O que não se admite é transformar a escola em comitê eleitoral. Isto não se admite. Mas como nós queremos, com muita responsabilidade, esclarecer os fatos, o senador Ciro Miranda apresentará já amanhã, na comissão presidida pelo senador Roberto Requião, um requerimento com a pretensão de ouvir o ministro Fernando Haddad sobre este episódio. O que se divulga é que os livros didáticos, senador Mozarildo Cavalcante, fariam elogios ao desempenho do presidente Lula na presidência da República e críticas à performance do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu não creio que esse seja o momento adequado para essa discussão. Não creio que seja um livro didático o espaço ideal para esse debate. Há outras razões para a existência dos livros didáticos. Enfim, nós queremos antes ouvir o ministro Fernando Haddad sobre esta denúncia. Na cidade de Cascavel, no último final de semana, houve uma manifestação de protesto contra a elevação dos preços dos combustíveis no nosso país. Na esteira da proclamação de que o Brasil atingia a autossuficiência em petróleo, nós estamos vivendo os momentos da remarcação constante dos preços nas bombas de gasolina em todo o Brasil. E as manifestações de protesto começam a ocorrer, iniciaram em Brasília, tiveram curso em outras localidades e no último final de semana essa manifestação chegou a Cascavel, no oeste do Paraná. Numa demonstração de politização das pessoas que reagem quando se sentem injustiçadas. E reagem civilizadamente, democraticamente, como fizeram os paranaenses de Cascavel no último final de semana. A propósito da elevação de preços, nós retornamos ao pronunciamento que iniciamos na última semana, exatamente quando abordávamos a fala do economista, a opinião do economista Celso Ming, que traduz bem a atual situação claudicante do governo no combate à inflação. Disse ele: o Banco Central, que há 2 meses vem a reboque do mercado, se arrisca a ficar ainda mais para trás. E quanto mais para trás ficar, mais dificuldades terá lá na frente para conduzir o processo de contra-ataque. O próprio Racha, dentro do Copom, que apontou 2 votos em 7 favoráveis a uma dose mais alta dos juros, corrobora a percepção de que esta direção do Banco Central prefere olhar para os estragos com certo conformismo, apostando sempre em que logo mais teremos a virada. É o economista Celso Ming. Aliás, amanhã nós teremos a presença do ministro Mantega na Comissão de Assuntos Econômicos para esse debate. No fronte externo, os desafios enfrentados pelo governo para conter a volta da inflação são captados com fortes imagens figuradas. Em recente edição, a revista The Economist alertou que o perigo de tentar controlar a taxa de câmbio e a inflação simultaneamente é o risco de perder o controle de ambas. Ressaltando ainda que a política monetária no Brasil está tentando domar 2 cavalos selvagens ao mesmo tempo. E registro exatamente no momento em que falamos de assunto da sua especialidade, a presença do deputado Luiz Carlos Raul, que atualmente exerce a função de secretário da Fazenda do governo do Paraná. Seja bem-vindo no Senado Federal. Nesse sentido, as rédeas da gestão Dilma estão frouxas desde o seu início. No primeiro trimestre, os gastos com pessoal e custeio cresceram 10 bilhões em comparação ao mesmo período do ano passado. Se forem computados os gastos com juros, o aumento chega a 13,2 bilhões. Os investimentos diminuíram 317,2 milhões de reais. E nós já abordamos, na outra parte desse pronunciamento, na semana passada, que as medidas adotadas pelo governo, chamadas prudenciais, não resolvem a questão dos gastos públicos, da elevação dos gastos públicos, em que pese o fato das promessas serem em sentido contrário, da redução dos gastos públicos em função de cortes que são anunciados pelo governo federal. A elevação destes gastos é uma elevação palpável, os números atestam, e nós reforçamos a tese de que sem uma reforma administrativa inteligente de profundidade, não há hipótese de redução de gastos com custeio, de gastos correntes, e nós teremos, evidentemente, a continuação deste modelo de gestão que gasta demais com o que é supérfluo e limita a capacidade de investimento produtivo do Estado brasileiro. O galope da inflação não vem sendo contido. Alguns exemplos. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que os reajustes aplicados nas mensalidades de 2011 foram, em média, 8% na pré-escola, 8,33% no ensino fundamental e 8,67% no ensino médio. A inflação do aluguel, segundo a Fundação, acumula alta de quase 11% em 12 meses. Os medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, diuréticos, foram reajustados de 5% a 6%. O ano começou pesando consideravelmente no bolso do consumidor. O índice de preços ao consumidor do Centro de Pesquisas Econômicas Sociais sofreu variação de 1,16% em janeiro, na comparação com o mês anterior. Transporte, habitação e saúde foram responsáveis por 80,64% da inflação de janeiro. Ou seja, exatamente os setores que atingem, sobretudo, os assalariados do país. Estes são os mais castigados com a elevação de preços nestas áreas, saúde especialmente e habitação. O carro-chefe foi o item planos de saúde, que registrou 12% de reajuste. No final do primeiro trimestre, por exemplo, os grupos que mais colaboraram com a inflação foram transporte, 2,34%, habitação, 1,10%, e alimentação, 0,80%. Esses três grupos representam 67,6% dos gastos familiares. É cruel quando passamos em revista os índices da inflação para as famílias de baixa renda, medida pelo índice de preços ao consumidor, classe 1, da Fundação Getúlio Vargas, e constatamos que esse subiu 0,8% em março, ante um aumento de 0,32% no mês anterior. O IPCC1 mede a inflação para as famílias cuja renda mensal é de até 2,5 salários mínimos. E, segundo a Fundação Getúlio Vargas, ele acumulou alta de 2,53% no trimestre e de 6,16% nos 12 meses até o mês de março.
Permite uma parte, senador?
Eu vou conceder ao final para que eu possa concluir a exposição, senadora Gleisi. A alta registrada no índice ficou acima da média de inflação geral, verificada no mesmo período para as famílias mais ricas. Senhor presidente, a inflação é altamente benéfica para alguns grupos sociais e tremendamente perversa para a maioria da sociedade. Quem detém o capital produtivo e especulativo vende caro e compra barato. Já a maioria de trabalhadores e assalariados são os grandes prejudicados em razão de terem rendimentos fixos. Passam a pagar tudo mais caro, sem a contrapartida de verem os seus salários aumentarem.